Quero cumprimentar o Sérgio Leite de Andrade, presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, André Bier Gerdau Johan Petter, vice-presidente, cumprimentar também o Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil, saudar aqui o Dr. Jefferson, e agradecer aqui as suas palavras, Jefferson de Paula, conselho diretor, Dr. Jorge Gerdau, uma alegria, uma honra revê-lo, estar com o senhor, cumprimentar o senador José Amaral, amigas e amigos. Primeiro, agradecer o convite e agradecer a honrosa homenagem. Eu não sou do setor, mas tem uma particularidade, que era prefeito de Pindamonhangaba aos 24 anos de idade, quando foi para Pinda o maior investimento privado da América Latina na década de 70, a Vibasa, a indústria de base do Grupo Vilares, saudoso Luiz Dumont Vilares, André Musetti, ainda Dr. Paulo Vilares, e vi desde a terraplenagem até a inauguração, quando foi a Pindamonhangaba para inaugurá-la o presidente da República, presidente Figueiredo, e hoje Grupo Gerdau. Portanto, acompanhei o crescimento da indústria de base e da siderúrgica na minha cidade. E quero destacar primeiro a importância da indústria. Não tem desenvolvimento econômico e social onde não há indústria, porque ela agrega valor, paga salários mais altos, está na ponta da inovação, né, da pesquisa, da tecnologia, está na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento. Portanto, é fundamental fortalecer a indústria. E a indústria do aço é a indústria das indústrias, é a base de todo o processo industrial. Por isso, lançamos com o presidente Lula a NIB, a Nova Indústria Brasil, que muito bem destacou o Dr. Jefferson, baseada na inovação. Então, estabelecemos TR, juros real praticamente zero, para pesquisa, desenvolvimento e inovação, BNDES, Embrapi e FINEP. Além disso, também Fundo do Clima, enfim, o apoio todo voltado à questão da inovação, uma indústria verde, sustentável. E aqui eu queria até destacar, o Brasil emite 85% menos CO2 per capita que os Estados Unidos. O Brasil emite 76% a menos de CO2 per capita que a China. O Brasil emite 65% a menos CO2 per capita que a União Europeia. E o Brasil emite 56% a menos de CO2 per capita que a média mundial, que o mundo. Então, nós temos a energia mais limpa, mais renovável e a maior floresta tropical preservada do mundo. E o compromisso de desmatamento ilegal zero. Zero. Aliás, o ano passado caiu 50% e esse ano caiu 38%, além dos 50% do ano passado. O desmatamento é 40% das emissões de gás de efeito estufa. Um hectare de mata derrubada e queimada emite 300 toneladas de carbono. Depois, uma indústria verde, sustentável. E aí vem o mover, o mobilidade verde, onde nós estamos colocando, em 4 anos, 16,5 bilhões de reais de incentivo à indústria automotiva para que ela possa descarbonizar, ter mais eficiência energética e inovação. Então, deputado, um abraço. Então, estimular a indústria automotiva. Aliás, uma das razões do baixo consumo per capita do aço foi o encolhimento do nosso consumo. Em veículos, o Brasil chegou a produzir 3,8 milhões de unidades por ano. Baixou para 2 milhões, quase metade. Agora está recuperando. Este ano, até julho, cresceu 14% a venda de veículos no país. 14% crescimento de venda de veículos. E o veículo elétrico, o imposto estava em zero. Zero, alíquota zero. Nós estabelecemos com previsibilidade, aumentamos em janeiro para 9%, agora em 1º de julho para 18% e chegará em mais dois anos a 35%. Ou seja, queremos que a indústria no Brasil, não SKD, nós queremos produção industrial, densidade industrial no Brasil. E esse crescimento da indústria automotiva se deve também ao marco de garantias, redução de custo Brasil, Dr. Jorge Gerdau. Então, com a lei do marco de garantias, nós tornamos o crédito mais barato, que você comprava um carro e pagava dois. Eu me lembro, quando eu comprei um Fusquinha, foi em 48 parcelas. Depois eu dei um upgrade, mudei para uma Brasília, 48 parcelas. Todo mundo comprava carro em 48 parcelas. 80% dos veículos era prazo. Hoje, quase 80% é à vista. Quem não tem dinheiro para comprar à vista, não compra, por causa do crédito tão caro. Com o marco legal de garantia, o spread desabou, porque eu posso recuperar o crédito se não for pago. Eu recupero o carro. Então, reduziu muito o crédito e aumentou as vendas, além também da melhora de renda da população brasileira. E o Mover procura estimular também esse setor. Máquinas, equipamentos, veículos, que vai aço. Indústria exportadora, lembrada pelo Jefferson. A gente abriu mercado. Estados Unidos, desde 1992, tinham antidumping contra aço, especialmente determinados tubos de aço, para entrar nos Estados Unidos. Em janeiro desse ano, foi revogado o antidumping. Estados Unidos, claro que existem outros setores protegidos por eles, com cotas, mas o fato é que tiramos o antidumping do aço para os Estados Unidos. Queria também destacar a desburocratização, portal único e licença flex para exportação, certificado de origem, tudo digital, reduzindo custos e estimulando a exportação. E uma indústria competitiva. Então, LCD, foi aprovado, o presidente Lula sancionou a lei há 15 dias. Nós tínhamos o LCA para agricultura, a letra de crédito da agricultura. LCI para o setor imobiliário e agora o LCD para a indústria. E não é recurso público, é mercado. É mercado. Os bancos de desenvolvimento lançam o título. O estímulo é que quem comprar esse título, o imposto de renda é zero para a pessoa física e para a pessoa jurídica baixa de 25 para 15. Então, nós deveremos ter, talvez, em poucas semanas, já o LCD. E o crédito pode ficar 1 a 1,5% mais barato através da letra de crédito de desenvolvimento. O Mover foi importante. Depreciação acelerada, substitui máquinas, equipamentos que levam aço. Então, nós temos 3,4 bilhões, 1,7 bilhão esse ano, 1,7 bilhão ano que vem, estimulando a renovação de máquinas, o parque industrial. Eu reduzo o imposto de renda de pessoa jurídica, reduzo contribuição social sobre lucro líquido, eu deprecio a máquina não em 15 anos, mas eu deprecio em 2 anos. É uma depreciação acelerada. Com isso, eu renovo o parque Fabril. Também já lançada e já implantada. Iria ser só esse ano e ano que vem, mas nós estamos conseguindo recurso para dobrar o valor do estímulo tributário para a depreciação e estendê-lo até 2027. Queria também destacar na competitividade e no custo Brasil, doutor Gerdau, a reforma tributária. A indústria está super tributada. Ela representa a indústria de manufatura 15% do PIB e paga 30% da matriz tributária, super tributária. Então, a reforma tributária simplifica, eu 5 tributos sobre consumo, IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS, eu reduzo num IVA dual e ela desonera completamente investimento e exportação, porque acaba com a cumulatividade. Claro que não vai ser implantado em 1 ano, mas gradualmente ela vai trazendo esses benefícios. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos, a reforma tributária por si só pode aumentar o PIB em 12%, os investimentos em 14% e as exportações em 17%. Então, melhora a competitividade. Destacar também as debêntures incentivadas. E aí também o PAC. E aqui foi lembrado, portos, aeroportos, ferrovias, infraestrutura, saneamento. E nós estamos no CIAPAC, coube ao Ministério da Indústria, Secretaria Executiva do CIAPAC. Nós estamos exigindo conteúdo nacional, em todos esses recursos financiados pelo BNDES e integrados no PAC, que tem recurso público e tem também recurso privado. E queria destacar a recomposição tarifária, que aqui foi lembrado a questão das importações. No governo anterior, houve uma redução unilateral do imposto de importação, e sem diálogo, simplesmente na caneta cortou duas reduções até de imposto de importação. Nós voltamos ao cenário anterior, mas isso não era suficiente frente às questões de importação. Então, com diálogo com o setor e com toda a cadeia produtiva, quem está jusante, a cadeia longa, ele tem preocupação natural, correta, com seus custos. Então, com diálogo, nós estabelecemos as cotas. É a média de 20%, 21% e 22%, mais 30%, não mexe. O que passar disso é 25% de imposto de importação. Essa recomposição tarifária, previsibilidade, isso ajudou aos 100 bilhões de investimentos anunciados no setor até 2028. E o que nós queremos é que o setor cresça ainda mais, gerando emprego, desenvolvimento e fortalecendo a indústria brasileira. Quero dizer a vocês que quero ouvi-los permanentemente, é o Instituto Aço Brasil. Quem ouve mais, erra menos, né? E o diálogo, e permanentemente trabalharmos na redução do custo Brasil. Há um princípio em medicina, que se aplica também na área econômica, que é sublata causa, tollitur effector. A maioria aqui são de jovens, não estudaram latim. Suprima a causa, que o efeito cessa. É preciso agir nas causas dos problemas. E o custo Brasil é um dos principais desafios que nós temos. A reforma tributária vem ao encontro desse objetivo. A política fiscal rigorosa, e o governo vai cumprir o arcabouço fiscal, cortando despesa, tendo mais eficiência nos gastos, para poder cumprir rigorosamente o arcabouço fiscal e, com isso, a gente poder reduzir a taxa de juros, que não tem nenhum sentido do Brasil, com reserva cambial, 370 bilhões de dólares, segurança jurídica, mercado consumidor grande, inflação controlada, ter o segundo maior juros real do mundo. Só perdemos para a Rússia, que está em guerra. Não há nenhuma justificativa. Então, de um lado, rigor fiscal, do outro lado, uma política monetária que permita maior crescimento, mais investimentos, que é tudo o que nós precisamos. Mas quero agradecer muito a homenagem que me faz lembrar a juventude em Pindamonhangaba. Aliás, eu já defendi a indústria na década de 70. Pindamonhangaba é do Tupi-Guarani. Pindá, anzol. Monhã, fazer. Aba, local. Local onde se fabricam anzóis. Os índios viviam da pesca do Rio Paraíba. Então, até a origem da cidade já previa a indústria. E aí recebemos uma das maiores siderúrgicas da América Latina. Mas quero, ao agradecer e encerrar, lembrar Santo Agostinho, que dizia Santo Agostinho: eu almejo para Deus ter um coração de fogo, para os meus semelhantes ter um coração de amor, para mim mesmo ter um coração de aço. Bom trabalho!